Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Estamos aqui dando graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de levar o Evangelho, de levar a Sua Palavra, de participar do Seu crescimento espiritual e, sobretudo, do Seu conhecimento de Deus, que certamente lhe ajuda para lhe capacitar para toda boa obra. Antes de começar os estudos, eu queria aqui justamente chamar vocês à atenção. Estamos já com as inscrições abertas para o curso de Teologia Bíblica Básica. O seminário está propondo para você este curso inteiramente grátis. O que é que você tem que fazer? Ligar lá na secretaria, dizer que ouviu aqui na rádio e eles vão escrever você para fazer esse curso inteiramente grátis. Corra lá, esse curso já vai começar e você vai ter direito à apostila, vai ter direito a vários vídeos informativos, vai ter direito a fazer as lições para ter condições de receber o seu certificado de conclusão do curso de Teologia Bíblica Básica. Olha que legal! Vai lá, liga para o seminário 3342-5269 e faz já a sua inscrição. O pessoal está esperando você. Liga lá. Então, nós vamos terminar justamente essa série de aulas no Evangelho de Lucas, justamente com o final do livro. Depois que Jesus havia ressuscitado, ele aparece para dois dos seus discípulos que estava voltando de Jerusalém e ia para a sua casa, né? Eles iam para a cidade de Emaús, que era uma aldeia que ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Nós estamos lá no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, onde vai dizer que naquele mesmo dia, dois dos seus discípulos estavam voltando para a sua aldeia chamada Emaús, que ficava mais ou menos a 60 estádios. De repente, Jesus aparece do lado deles. É interessante porque eles não conseguem reconhecer Jesus, pois os seus olhos pareciam estarem impedidos de o reconhecer. Então, em meio àquela caminhada, Jesus pergunta, né, para eles, né, que é isso que vos preocupa? Eles pareciam preocupados, né? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então, a partir daí, os discípulos olham para ele e dizem, como é que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí eles explicam, né, sobre Jesus, que Jesus era um profeta, né, um nazareno, um varão que falava muito bem, e que os principais e os sacerdotes, juntamente com as autoridades, eles prenderam Jesus e entregaram para que ele fosse morto. Então, o que eles esperavam é que Jesus pudesse redimir aquele povo das garras do poder romano, pudesse libertar Israel da opressão, do jugo que os romanos impunham sobre eles. E de repente, você pode imaginar, né, comigo, Jesus estava do lado, eles não conseguiam reconhecer Jesus, talvez pelo fato de pensar justamente no conceito material de Jesus, né? Jesus vinha resolver os problemas materiais deles. Jesus vinha libertar eles da opressão do Império Romano. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam uma vida melhor enquanto estava naquela terra. E parece que isso os impedia de enxergar Jesus que estava justamente do lado. E aí o que acontece? No versículo 25, Jesus vai dizer, ó nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinhas que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ora, Jesus vai fazer um estudo bíblico com aquelas pessoas que estavam pensando num Jesus terreno, num Jesus material, num Jesus que viesse suprir suas necessidades físicas apenas. E Jesus vai dizer: vocês estão tardio, nécio, como se tivesse sem fé em um Jesus que iria trazer uma redenção espiritual, uma transformação interior, que fazia com que eles pudessem ver Jesus ou ver a sua ação mesmo nas dificuldades. E Jesus vai mostrar para eles que as escrituras é importante, que as escrituras é onde consta o plano de Deus para a salvação do mundo. E Jesus vem ensinando para eles, mostrando para eles, expondo para eles tudo o que constava das escrituras. Muitas vezes nós temos problemas hoje em dia porque buscamos Jesus que não está descrito nas Escrituras. Nós moldamos um Cristo que não vem da Palavra. É por isso que precisamos estar atentos, porque esse mundo religioso expõe um Cristo que não é aquele que é descrito na Palavra de Deus. Esses homens estavam imaginando um Jesus guerreiro, libertador, que viria dar vida material para eles. E Jesus vem dizendo: se vocês pensarem assim, se vocês não buscarem nas Escrituras, vocês não vão encontrar esse Jesus que vocês procuram. Então, por isso que Jesus vem trazer esse Jesus exposto nas Escrituras, e ele justamente vai falar sobre isso. E é interessante que houve um acontecimento que fecha essa questão, porque quando eles estavam se aproximando da casa dele, da aldeia, né, versículos 28, ele fez menção de passar adiante, e aí eles constrangeram dizendo: fica aqui conosco, já é tarde, o dia declina, e aí você fica conosco, pousa aqui na nossa casa e come. E veja, no versículo 30, aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, quando é que eles foram reconhecer Jesus? Quando Jesus trouxe a cena da ceia do Senhor. Porque é na ceia do Senhor que Jesus vai instituir a nova aliança. Quando ele vai partir o pão, quando ele vai dizer: este é o meu corpo, este pão representa o meu corpo que eu entregarei por vós. Esse sangue, esse suco, esse vinho, representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, a aliança espiritual que o Senhor iria fazer com eles. Então era muito importante que eles pensassem em Jesus no sentido espiritual, em Jesus o libertador do aprisionamento do pecado. Esse mundo precisa buscar essa libertação espiritual. Precisa buscar e fazer com que eles acumulem tesouro nos céus, fazer com que eles se relacionem com o Pai, fazer com que eles entendam que esse Jesus que está proposto para eles vem justamente dos ensinamentos das Escrituras. É muito importante que nós pensemos nisso. A partir daí, nós podemos encontrar Jesus de fato e o Jesus verdadeiro. Quando eles percebem que era Jesus, o que acontece? Eles voltam. Eles voltam e, versículo 32, né? Porventura, ele diz assim, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde os acharam reunidos 11 e os outros com ele. Dizia, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. E nesse momento Jesus aparece, e aparece, e eles ficam surpresos e acreditavam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí Jesus mostra a mão, mostra a prova que ele tinha ressuscitado. E o que acontece no versículo 44? A seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa-vos que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abri o entendimento para compreenderes as escrituras. Então, mais uma vez, meus queridos, minhas queridas, nós estamos vendo Jesus enfatizando a busca das escrituras, porque certamente lá vai declarar sobre ele e sobre ele de forma verdadeira. Por isso nós precisamos estar atentos para que não caiamos na cilada do Satanás apresentando um Jesus que não vem da palavra de Deus. É por isso que nós estamos abrindo as escrituras, trazendo a sua palavra para tocar no seu coração, para fazer com que arda no seu coração esse desejo de conhecer Jesus o Cristo, o libertador, o que dá vida, vida em abundância. Não um Jesus material, um Jesus onde as pessoas só o buscam para resolver seus problemas físicos e seus problemas pessoais e materiais. Jesus está acima disso. E esse Jesus que é exposto nas Escrituras, ele nos coloca à disposição para justamente fazermos com que ele invada os nossos corações e nos dê a oportunidade de abrir o entendimento e compreender as Escrituras. Ele vai dizer, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nós estamos justamente incluídos nessas todas as ações. E se nós estamos crendo no Jesus que não vem das Escrituras, estamos crendo num falso Cristo. Estamos como esses homens que estavam sem esperança, dizendo, olha, já são 3 dias e nada aconteceu. Ele não veio nos libertar. Ele não veio, continuamos oprimidos pelo governo romano, continuamos sofrendo. Esses homens, pensando dessa forma, nunca iriam reconhecer Jesus. Mas quando a palavra foi aberta, quando Jesus se mostra como aquele que deu a vida na cruz pelos nossos pecados, e quando derramou o seu sangue para nos trazer uma nova aliança, ele nos proporciona arrependimento para que os nossos pecados sejam remidos e que nós possamos andar em novidade de vida. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.